Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Para conversar com a gente, nosso convidado, o professor Vivaldo José Breternites. O professor, desde a pandemia, trabalhar de casa tornou-se aí rotina para milhões de profissionais. Situação que a princípio pode parecer aí muito vantajosa para essas pessoas, mas os resultados de uma pesquisa publicados aí no dia 4 de junho, né, da revista iSense, apontam aí que essa modalidade de trabalho pode estar ligada ao aumento de problemas de saúde mental. É fato isso?
É verdade, Edmilson. Nós temos observado que pessoas que ficam trabalhando sozinhas em suas casas normalmente acabam tendo uma tendência maior a passarem por períodos de depressão, períodos de baixa produtividade, inclusive causada por essa solidão, digamos assim. Isso agora é a gente pode afirmar que foi cientificamente comprovado. E isso está levando agora as pessoas, as empresas, inclusive, a se preocuparem com isso. E essa é mais uma razão pela qual as empresas vêm chamando aquele pessoal que estava trabalhando em home office, estava trabalhando de casa, para o trabalho nos escritórios novamente. É uma das razões que tem levado as empresas a tomar essas providências.
Olha, eu sempre tive a impressão de que você trabalhar em casa era muito melhor que você trabalhar na empresa, né? Você tinha o convívio da família ali, esposa, filhos, ali todo mundo junto ali, embora você estivesse trabalhando, e isso, na minha opinião, pelo menos eu achava que era muito melhor para o trabalhador, e ao contrário aí da pesquisa, né?
Veja bem, as pessoas que têm uma família, digamos, estruturada, que não ficam sozinhas em casa, realmente tem vantagens em trabalhar home office. Acontece que se nós olharmos para a grande maioria da população hoje em dia, em que as famílias são pequenas, os filhos vão para a escola, o marido ou a esposa também trabalham e trabalham fora, isso acaba fazendo com que durante uma grande parte do dia essas pessoas fiquem sozinhas, né? Então, não é possível afirmar que 100% das pessoas estão enfrentando, que trabalham em casa, estão enfrentando esses problemas. Mas uma parte muito considerável delas estão. Especialmente profissionais mais jovens, né? Que normalmente formam famílias pequenas, casam-se mais tarde. Esse tipo de pessoa realmente fica mais vulnerável a esse tipo de problema.
E essa pesquisa, professor, ela fala se mais homens, se mais mulheres ou não?
Não, ela não faz diferença em relação ao gênero dos trabalhadores. Ela considerou a população como um todo apenas, né? E uma coisa que nós observamos também é que as pessoas se entusiasmaram no início, os profissionais, principalmente em cidades muito grandes, que elas perceberam que trabalhando em casa elas poderiam se livrar de deslocamentos complicados, né? É comum em São Paulo você andar 2 horas no trânsito, às vezes no transporte coletivo superlotado, para chegar ao trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior ganho, né, que os profissionais tiveram ao poder trabalhar em casa. Como nada é 100% bom e nada é 100% ruim, e esses problemas levantados pela revista Science agora vieram a minar um pouco as vantagens que as pessoas tinham ao trabalhar em casa.
Na opinião do senhor, a inteligência artificial vem ocupando espaço aí desses profissionais?
Em algumas funções, sim, né? Está muito claro que funções chamadas funções de entrada, aqueles profissionais recém-formados, estão tendo parte do seu trabalho tomado pela inteligência artificial. Pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, programadores de um nível mais júnior, e até mesmo pessoal que exerce funções mais, entre aspas, administrativas, né? Advogados recém-formados também vem perdendo espaço para a inteligência artificial. Agora, Inteligência artificial é aquilo que a gente chama de hype, né? Entrou na moda, todo mundo fala nisso, todo mundo diz que esse tipo de coisa vai mudar profundamente o mundo. Mas já depois de algum tempo desse tipo de coisa sendo usado por empresas, a gente percebe que tem aspectos ruins, aspectos negativos também, né? Como, por exemplo, a possibilidade de geração do que nós chamamos de alucinações, né? Ou seja, a inteligência artificial dando informações erradas, construindo programas de computador com erros, né? Nós temos que passar agora por uma fase, digamos assim, de assentamento do uso de inteligência artificial.
Olha, quem tá ganhando com a inteligência artificial é a Polícia Militar Rodoviária, né? Não foi implantado câmeras de inteligência artificial no rodoanel e dá para o cidadão ver do local, do espaço, né? Do QG, onde ele está, se o cidadão está sem cinto, se o cidadão está no celular, ele aplica multas através ali das câmeras de inteligência artificial. Para a polícia, pelo menos, facilitou o serviço, né?
Exato, eu não tinha essa informação, mas ela complementa alguma coisa que eu vi por esses dias. Nos Estados Unidos está sendo implementada uma legislação, Estados Unidos e Europa, que vai exigir que todos os automóveis que saírem das fábricas a partir de uma determinada data tenham uma câmera que grave o motorista, certo? Isso não vai ser a princípio transmitido para lugar nenhum, vai ficar armazenado no carro, mas no caso de algum acidente, alguma infração, as autoridades poderão recorrer a essas câmeras e eventualmente atribuir uma responsabilidade ao motorista ou então inocentar o motorista, né, conforme for o caso. Nós vivemos uma fase na vida que a privacidade vai indo realmente para o espaço, né? Sempre se vai saber o que as pessoas estão fazendo, né? Nós estamos vivendo num grande Big Brother.
A vida virou um reality.
Exatamente. Isso pode ser bom em alguns aspectos, mas eu creio que na maior parte deles não será bom, certo?
Esse é o professor Vivaldo José Breternitz. Ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, é professor, consultor e membro da congregação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
0:43.
Cidade na madrugada, na madrugada, na madrugada, antecipando as notícias.
Jeito de agradar, um sorriso brincando.
meus sonhos. Todo tempo nos versos que componho. Ela sabe que estou em suas mãos. Ela é tudo que faz bem.
Ser feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Na madrugada, fique nessa companhia.
Never enough with a man like us again.
Zero hora e 54 minutos.
Sou de uma paixão, atravessou meus olhos, encheu a minha mão, caiu no chão em doces gotas de amor, evaporou na noite, nublou o céu de estrelas e derramou manhã. Seu amor sabe de tudo fazer. Pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com minha voz de cantor, de fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge pra amolecer o mundo e seu coração desfim. Seu coração desfunde. E seu coração desfunde. Seu coração desfunde. O mar vazou de uma paixão. Atravessou meu
seus olhos encheu a minha mão. Caiu no chão em doces gotas de amor, evaporou na noite, nublou o céu de estrelas e derramou manhã. Seu amor sabe de tudo fazer. Pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com minha voz de cantor e fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge pra amolecer o mundo e seu coração desfunde. Seu coração desfunde. E seu coração desfunde. Ai, eu dou. Seu coração desfunde. E seu coração desfunde.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
que nunca muda, mas que também não envelhece nunca seu coração.
Na madrugada, o melhor da música e da informação.
I saw you on the corner, you look happy, happier than I do. Your hair's a little longer and my crazy is it blonder than it was than when you walked out of my house. I didn't say a thing, no. It's funny how a year can fill your head with shoulda, woulda, coulda been. Took my words, wrote them down, threw them out, and now there's only five left to tell you.
Baby, I want you back. There's a space in my bed in the shape of your head. I said it, what if I said it? Baby, I
Would you meet me at the chateau at a table? I'll get you favorite Chardonnay. Cause baby, you know a bottle is a little bit too much to drink alone.
We could catch up, make out, make up. Cause I don't wanna go another day without you. Come on, baby, I want you back.
There's a space in my bed, in the shape of your head. I said it, what if I said it? Baby, I want you back.
I want you.
Would you come back around? Cause I need you right now. I said it, there, I said it. Baby, I want you back.
And now there's only five left to tell you.
Baby, I want you back. There's a space in my bed, in the shape of your head. I said it, what if I said it? Baby, I want you back. Would you come back around? Cause I need you right now. I said it, there, I said it.
Uma hora e 10 minutos.
Abre a porta. Apareci. A mais bonita. Sorriu pra mim. Naquele instante, me convenci. O bom da vida. A mais bonita. Naquele instante. Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Com entrada em vigor do novo tarifaço imposto pelo presidente estadunidense Donald Trump ao Brasil nesta quarta-feira, as dúvidas quanto aos impactos para a economia brasileira se intensificam. Será realmente algo muito pontual para algumas regiões e cadeias produtivas? Teremos alguma depreciação do cenário econômico brasileiro ou da confiança dos mercados? Segundo o economista da agência classificadora de risco Austin Rating, Rodolfo Sartori, eventuais efeitos das novas sanções aplicadas ao Brasil não serão imediatos.
Isso não vai ser sentido logo de cara. Claro que vai ter efeitos macroeconômicos, mas quando eu digo sentido logo de cara, eu estou dizendo em relação a preço dos bens, etc. Esse processo é um pouco mais lento, ninguém vai sair subindo o preço logo de cara e a demanda não vai aumentar tanto assim logo nos 2, 3 primeiros dias. É um processo que sim, leva semanas e vai estar realmente consolidado em 3, 4 semanas, 1 mês, aí a gente vai conseguir ver mais claramente os efeitos do tarifaço na economia brasileira, em termos de preço de produto, principalmente olhando aquela balança comercial semanal, a gente vai poder ver se produtos afetados estão sendo menos exportados do que eram antes. Então, acho que isso vai ser muito importante, mas não é um efeito tão rápido assim. Em semana a gente consegue ver a mudança na balança comercial brasileira.
Ainda segundo ele, a perspectiva de que o Brasil não esteja diante de uma catástrofe econômica por conta das medidas do governo dos Estados Unidos condiz com a realidade. Ele explica que essa avaliação faz muito sentido quando comparada à realidade do Brasil de 1 a 2 décadas atrás.
O Brasil está relativamente bem protegido, porque há 10, 20 anos o Brasil era muito mais dependente dos Estados Unidos do que é hoje, em termos de relações comerciais. Evidentemente, é problemático você ter um tarifaço desse, ele vai afetar negativamente as exportações brasileiras, muito provavelmente, mas hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China, e o Brasil, no último tarifaço, conseguiu muito bem diversificar suas exportações. Isso quer dizer que os Estados Unidos deixou de ser relevante? Não, nem de perto, os Estados Unidos é muito relevante ainda. Mas existem alternativas e o Brasil tem mostrado que consegue diversificar essas exportações.
Um dos critérios para as avaliações de risco dos mercados é o câmbio, que tem reações mais imediatas do que a chamada macroeconomia. Porém, a questão energética do Brasil é um dos fatores que, de acordo com o Sartori, ajuda o país a se mostrar como uma economia robusta para o mercado global.
Em tese, esse movimento do tarifaço deveria ser negativo à moeda brasileira, só que tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje que o investidor pode escolher o que ele está olhando mais. Acho que o ponto é um pouco esse, né? Se o cara está olhando mais a balança comercial brasileira, realmente vai ter uma piora ali na balança comercial brasileira, muito provavelmente. Não vai ser uma piora drástica, a balança comercial brasileira vai ser robusta este ano mesmo assim, mas vai ter uma piora, o que, né, mostraria uma entrada menor de dólar, um real menos valorizado. Só que a questão é que a gente tem um conflito gerado praticamente, único e exclusivamente pelos Estados Unidos, que é a guerra no Oriente Médio. E essa guerra, por mais contrassensual que pareça, favorece o Brasil, porque o Brasil é um país que é exportador líquido de petróleo, é um país que tem uma petroleira nacional, que consegue impedir variações muito bruscas de preço. Aí eu não estou entrando em mérito de segurar preço ou não, mas a Petrobras tem mais controle do preço do que teria se fosse uma empresa menos regulada. Isso ajuda a diminuir os choques macroeconômicos.
O economista ainda destaca que a agressividade dos Estados Unidos perante a outras nações, que vai além das sobretaxações anunciadas com certa frequência, também são levadas em consideração nesta avaliação.
Se a gente olhar só para a taxação dos Estados Unidos, parece que tudo vai ser problemático. Mas o próprio Estados Unidos gera tanto desconcerto na economia global que o Brasil está se beneficiando atualmente. Pode reparar, quando o conflito do petróleo, nesses últimos um mês e meio, assim, que parecia mais leve, o real desvalorizou, porque os fatores internos passaram a pesar mais. E foi só agora o conflito retomar na sua potência, com ataques, com o Trump falando bastante, etc, etc, o câmbio caiu e a moeda brasileira ficou mais forte do que estava. Então, quer dizer, você tem um cenário muito conflituoso e é dependendo do que os agentes priorizarem, o Brasil pode sair beneficiado apesar do tarifaço. Acho que isso é um ponto importante. Se a guerra acabar do nada, acabou a guerra e se manteve o tarifaço, aí é um cenário ruim para o Brasil mesmo. Mas enquanto houver a guerra, é quase que um hedge para o Brasil. Você está no tarifaço, mas o mundo está passando por uma guerra que favorece todas as vantagens comparativas.
Questionado se o cenário do tarifaço pode eventualmente atrapalhar os planos do Banco Central em relação a uma redução da taxa de juros do Brasil, Rodolfo Sartori explica que o cenário de conflitos globais é, na verdade, quem tem mais potencial para influenciar nas decisões.
É que não, a gente está com uma projeção de corte de juros, dois cortes, levando a taxa final do ano para 13,75%. Está um pouco abaixo da mediana de mercado, a mediana está com 14, mas a gente ainda tem uma visão de que há espaço para cortar, porque por pior que seja essa inflação desconfortável que a gente tem visto, não há forma da taxa de juros impedir que ela ocorra, porque é uma inflação derivada de oferta. Isso quer dizer que ainda há um espaço para o Banco Central atuar, mas eles estão muito data dependentes. Então, nesse quadro que a gente tem hoje, a possibilidade de haver a guerra deixa o Banco Central mais pressionado. A gente não acha que isso deveria ser o fator determinante, porque é um choque externo que o Brasil não consegue influenciar, resolver, impedir os efeitos. Mas sim, se a guerra seguir, se reforçar e o tarifaço se fizer presente de forma mais drástica do que esperado, o Banco Central vai ficar mais receoso. Mas eu acho que o tarifaço tem menos potencial de impedir um corte de juros do que a guerra.
Em relação aos impactos diretos às economias locais de regiões produtoras dos itens incluídos na lista do tarifaço, Sartori avaliou como positivo o anúncio do governo federal nesta quarta-feira, que liberou 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas afetadas.
Nesse momento, o governo precisa atuar mesmo para tentar minimizar os impactos de uma tarifação unilateral, um pouco sem sentido e que não está muito aberta a negociações justas. A questão é uma negociação que fosse vantajosa aos Estados Unidos. Também não acho que o Brasil deveria retaliar. Quando você retalia com imposto, você tem muito mais a perder, ainda mais em relação aos Estados Unidos, mas vale o governo buscar minimizar esses impactos. O governo espera que esses 13,5 bilhões sejam utilizados por completo e eles não vão ser liberados tudo de cara. Acho que isso é importante, eles vão ser liberados aos poucos, que vem de créditos que em tese deveriam ter servido a outros programas, como o próprio Brasil Soberano 1, que não foram necessários o uso de todo o crédito e agora está sendo usado aqui. Então, assim, parece uma medida razoável, mas não resolve a questão em si, né? Porque depende aí realmente de negociação entre Brasil e Estados Unidos e seus gestores, né?
O chamado Brasil Soberano 3 tem um fundo total disponível de 18 bilhões e meio de reais, sendo 13 bilhões e meio em recursos do Tesouro Federal não utilizados na primeira etapa do programa e mais 5 bilhões do BNDES. A contrapartida das empresas exportadoras beneficiadas com o crédito, que tem juros menores e prazos de até 20 anos, é manter ou ampliar suas vagas de emprego. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
1h22.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you? night, don't get too excited. Gotta go nowhere, you can stay inside it. And you blow my mind. Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. I'm taking, take me where I ain't been before. Can you blow my mind?
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Uma hora e 34 minutos.